Bom dia! Terça-feira, 30 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente tem novidade sobre Petrobras, a gente tem queda dos preços dos painéis fotovoltaicos, anúncios nesse segmento, temos notícias sobre uso de baterias, expectativa e aposta para o leilão de reserva de capacidade e a agenda de hoje que tem call de resultados, ANEEL, audiência no Senado e muito mais. Vamos começar então pelo mundo dos combustíveis fósseis, porque ontem a Petrobras anunciou os seus dados operacionais do primeiro trimestre do ano e, como a companhia ainda não tem geração renovável para chamar de sua, para informar os seus resultados, né, os números são muito voltados para a produção de petróleo e gás. A produção de óleo e gás então da Petrobras caiu 5,4% na comparação com o último trimestre do ano passado, por conta de paradas de manutenção de plataformas e declínio dos campos maduros da bacia de Campos. Dessa vez, houve queda até na produção da Petrobras no pré-sal, ainda que menor que a queda do pós-sal, né, onde o declínio da produção tem marcado mesmo os números. Quando a gente fala em produção da Petrobras, a gente sempre quebra aquela nossa regra de sempre dar comparação anual. É sempre importante também olhar os números de comparação dos trimestres seguidos, porque eles mostram a evolução da produção e esses eventos aí de paradas de manutenção, por exemplo. Mas a gente também destaca aqui a comparação da base anual, é claro. Por esse critério, a produção de óleo e gás da Petrobras cresceu 3,7% em comparação com os três primeiros meses do ano passado, por conta da entrada em operação de novas plataformas e poços. A manutenção programada da Rota 1, da plataforma de Mexilhão, afetou a entrega de gás nacional. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Contamos aqui, falamos bastante sobre isso aqui no Minuto. Houve uma retração na produção e também na venda de gás. E a venda de gás caiu também por conta do menor despacho de termoelétricas. Para compensar a parada da Rota 1, a Petrobras então importou o gás da Bolívia e GNL, mas ainda assim vendeu menos porque a gente usou menos gás. Uma curiosidade é que a Petrobras caracterizou a parte de gás dos seus resultados operacionais como de energia de baixo carbono, naquela linha de falar que o gás é um combustível da transição energética. Mas dentro do setor elétrico, o gás é uma fonte emissora de gases causadores de efeito estufa. Então é quase um rebranding da Petrobras naquela linha da empresa de apostar na transição energética. Ontem, por exemplo, a Petrobras anunciou que assinou um memorando de entendimento, mais um, dessa vez com o governo do Rio Grande do Norte, para estudar a viabilidade da implantação de um projeto piloto de geração eólica offshore no estado, mas ainda não tem definição sobre valor de investimento nem capacidade de geração desse projeto, até porque a gente não tem nem marco legal para geração eólica offshore, né? Tudo bem que projeto piloto não precisa disso, mas ainda assim é uma coisa ainda distante. Lembrando também que o Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, foi senador pelo Rio Grande do Norte, é autor do projeto de lei ainda em tramitação que cria o marco legal da eólica offshore. Ele era suplente da governadora Fátima Bezerra quando ela era senadora, tem ambições políticas na região. Então faz bastante sentido que o primeiro investimento da Petrobras nessa tecnologia seja feito ali. No primeiro trimestre do ano, a gente teve menos despachos de termoelétricas, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, segue preparado para o início oficial do período seco do ano. Começa agora em maio, ao mesmo tempo em que as temperaturas deram uma amenizada, mas nem tanto, então a carga deve se manter alta, né? A gente deve ter temperaturas bem acima da média aí nos próximos meses, infelizmente para quem, como eu, não curte muito calor. Quem é assinante da Megawatt já recebeu hoje cedinho os destaques do Diário Oficial da União, e um deles é uma autorização pelo Ministério de Minas e Energia, em caráter excepcional e temporário, da inclusão de custos fixos de termoelétricas que estejam operacionalmente disponíveis no custo variável unitário delas, o CVU. Então, o custo fixo vai ser somado ao CVU dessas usinas para elas poderem receber toda a receita. Essa autorização pode contemplar, inclusive, usinas Despachadas fora da ordem de mérito, desde que isso seja autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, com base em estudo do ONS. E essa portaria vale até 30 de abril de 2025. A situação dos nossos reservatórios, os lagos das hidrelétricas do país, ainda é confortável. Só que a gente teve chuvas muito abaixo da média no período chuvoso 23-24, que acenderam aquele alerta. Porque se as chuvas continuarem se comportando assim no próximo verão, a gente pode ter problemas sérios. Faz tempo que não acontece, né? Foi 2021 a última crise hídrica. Mas nós somos bem especializados em crise hídrica, a gente sabe o que esperar aqui no Brasil. Além disso, no segundo semestre do ano, a gente já deve ter aquele acionamento das termoelétricas para suprimento da ponta, nos horários em que a carga continua muito alta, mas a geração solar fotovoltaica sai do sistema porque o sol se põe. A gente viu isso no segundo semestre do ano passado já. A gente teve vários picos de preço de energia ali nos horários de pico, já que foi necessário, então, chamar termoelétricas para isso. E tudo indica que no segundo semestre desse ano nós vamos ter isso novamente. O Itaú BBA publicou um relatório bem completo ontem, com uma avaliação dessa situação hidrológica do Brasil, falando ali sobre os eventos meteorológicos, né? A Laninha e o El Niño, que pode se formar aí nos próximos meses, e os efeitos desses fenômenos climáticos sobre os preços da energia. Segundo o Itaú BBA, então, nos próximos meses a gente pode ter uma guinada dos preços de energia para cima, por conta dessa probabilidade de chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média. E isso ajuda na tese de investimento de geradoras termoelétricas e geradoras hidrelétricas descontratadas, como é o caso de Copel e Eletrobras, que devem entregar uma performance sólida, segundo o banco, quando o ceticismo do mercado sobre os preços de energia for superado. O Itaú BBA calcula que a cada R$ 10 por megawatt-hora que o preço de energia de longo prazo sobe, o preço das ações da Eletrobras, o preço-alvo das ações da Eletrobras, ou seja, a aposta do Itaú, né, sobre o potencial do preço das ações da Eletrobras, sobe 5%. No caso da Copel, o aumento é de 2,3%. É bastante coisa. Isso é porque essas empresas elas têm usinas hidrelétricas descontratadas. Então, se o preço de longo prazo sobe, significa que elas vão conseguir vender a energia a um preço melhor lá na frente. Esse cenário também corrobora a pressa do governo em realizar o leilão de reserva de capacidade, previsto para agosto. A consulta pública terminou só na sexta-feira da semana passada. Inclusive, nesse mesmo dia, né, o secretário de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, o Tiago Barral, teve várias agendas. Ele recebeu o pessoal da Eólica Offshore, o pessoal da Fonte Eólica, e ele também recebeu representantes da ABSAI, que é a Associação de Soluções em Armazenamento. E o assunto foi a realização de um workshop sobre armazenamento de energia no contexto do leilão de reserva de capacidade. Quando a consulta pública desse leilão foi aberta, só havia previsão de participação de termoelétricas e hidrelétricas. Mas o setor de renováveis, junto das baterias, tem pleiteado, né, esse novo produto em que as duas tecnologias estarão associadas. Inicialmente, o Ministério não previa esse produto, porque havia entendimento de que não há como viabilizar a contratação das baterias com renováveis, do ponto de vista técnico e regulatório. Depois, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi convencido, né, da atratividade aí desse novo produto e começou a falar que vai decidir sobre a questão, que iria decidir a questão depois da consulta pública. A consulta pública foi prorrogada por um mês por conta disso. Em uma entrevista exclusiva que o ministro deu para a Megawatt durante o Fórum de Líderes em Energia, em 12 de abril, ele falou sobre essa questão. Ele disse que, com ou sem baterias, o leilão de reserva de capacidade acontece esse ano, mas que a vontade dele era de que as baterias fossem contempladas para que fosse um leilão plural aberto a todas as fontes. Além das questões técnicas, a inclusão da tecnologia no leilão esbarra também na resistência das outras fontes, porque dessa forma você vai ter menos demanda para termoelétricas e para a expansão das hidrelétricas, né? Vai ter que dividir com um novo produto. O primeiro e único leilão de reserva de capacidade que a gente teve até hoje, ele contou só com termoelétricas. Então, a inclusão das hidrelétricas já desagradou esse setor. Aí agora a gente fala em colocar baterias e renováveis. Então vai depender muito aí de como que vai ser a composição da demanda desse certame. E também agora fica a dúvida em relação ao prazo, porque o leilão inicialmente era previsto para o fim de agosto, tanto que a consulta pública inicialmente seria mais curta para dar tempo. Aí a consulta pública foi postergada e recebeu centenas de contribuições. Então, há dúvida se vai haver tempo hábil para avaliar tudo isso e preparar para agosto mesmo. Mas o que o ministro tinha dito em abril é que não haveria atraso, a gente vai acompanhar. Enquanto a gente não tem a definição dos produtos do leilão nem da sua data, as empresas já estão preparando seus empreendimentos. Então, a gente tem aí a galera das termoelétricas, né, tentando viabilizar os contratos de gás. As hidrelétricas buscando as licenças para poder fazer a ampliação ali, né, do espaço, porque as hidrelétricas poderão participar desde que elas façam a expansão da potência. Então, elas têm que aumentar ali, colocar mais uma turbina, basicamente. A gente tem muita usina hoje que tem espaço, né, tem até o fosso ali para colocar mais uma máquina, mas não tem contrato. Então, se conseguir no leilão de reserva de capacidade, elas vão fazer essas ampliações. E também, é claro. A gente já tem anúncio e ensaio para o leilão para produto renovável e bateria. Ontem, quem fez um anúncio bem interessante nesse sentido foi a Statkraft, que anunciou que vai investir quase R$ 1 bilhão para hibridizar um parque eólico no interior da Bahia. E aí, essa hibridização também vai ter baterias para armazenamento de energia associadas à geração eólica e solar. Vai ser a primeira vez que as duas fontes vão ser combinadas com baterias num processo assim com escala no Brasil. Os investimentos, então, vão ser feitos nos parques eólicos Ventos de Santa Eugênia e Morro do Cruzeiro. Vão receber, então, o complexo Sol de Brotas. Quando o complexo já é existente, a gente não fala em projeto híbrido e sim em projeto associado, mas na prática dá no mesmo. Somados, então, vão ser 275 megas de capacidade. E a maior inovação é esse uso das baterias, porque a bateria vai usar o mesmo ponto de conexão da eólica e da solar. Então, quando estiver ventando e fazendo sol forte, as baterias podem armazenar energia e descarregar, por exemplo, durante a noite, quando não tiver solar. Dessa forma, a Statkraft não precisa aumentar a capacidade de transmissão de energia desse parque, porque, caso contrário, se somada a energia der muito mais do que a capacidade de transmissão que ela tem contratada hoje, ela teria que aumentar, né? E se tiver espaço na rede de transmissão, inclusive, a capacidade de transmissão. Só que aí, quando tiver de noite e não tiver sol, ou então quando não tiver ventando e tiver sol, você fica com uma capacidade ociosa da rede. Então, minimiza um pouco o ganho que é da hibridização de um parque, que é você evitar capacidade ociosa. Quando você coloca a bateria junto, fica o melhor dos mundos, pelo menos em tese. Porque aí a bateria armazena quando está sobrando energia, você não precisa verter energia, né? Desperdiçar sol e vento, e pode injetar na rede, descarregar a bateria na rede nesses outros momentos. E assim fica até mais fácil, né? Você vender uma energia flat, uma energia estável para o seu cliente. Inclusive, na semana passada, a Agência Internacional de Energia publicou um relatório bem interessante sobre o uso de baterias no setor de energia para suprimento da ponta. E mostrou que em 2023 as baterias cresceram em 42 gigas, ou 130%, o que significa que elas mais do que dobraram em um ano. E isso foi possível por conta da queda do custo das baterias, que segundo esse estudo, o preço caiu de US$ 1.400 por quilowatt-hora em 2010 para menos de US$ 140 por quilowatt-hora em 2023. É um horizonte grande de tempo? Mas é uma queda bem expressiva. E a Agência Internacional de Energia projeta que os preços vão cair mais 40% até 2030 e aposta também que as soluções de geração solar contempladas por baterias devem ser, então, uma das fontes mais competitivas de produção de energia elétrica para ajudar aí no cumprimento das metas de redução de emissões. O que ajuda nesse cenário é que os preços dos painéis solares fotovoltaicos também estão caindo. O portal EPBR publicou uma reportagem ontem mostrando que o preço médio da instalação de um sistema de geração solar fotovoltaico no Brasil caiu 5% só no primeiro trimestre desse ano, na comparação com os últimos 3 meses de 2023, para R$ 2,76 por watt-pico. Esses números são de um levantamento da Solfácio. E que aponta que a redução de custo reflete a diminuição ao longo do ano passado de uma das matérias-primas usadas nos painéis, que é o polissilício. Na semana passada, a fonte solar atingiu 42 gigas de capacidade instalada no Brasil, já representa 18% da capacidade, segundo a AB Solar. Se os preços continuarem caindo, essa combinação com as baterias vai ficar ainda mais interessante, assim como a hibridização desses parques existentes. Hoje é terça-feira, então é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL. A gente tem pautas importantes. A questão que eu explorei no minuto de ontem, né, sobre o TCU e o desconto para fontes incentivadas, será o fim do desconto para fonte incentivada. Temos revisão tarifária periódica da Equatorial Alagoas, revisão tarifária extraordinária de concessionárias de distribuição por conta da pandemia. Muitos assuntos relevantes para a gente acompanhar para vocês. Hoje também tem às 10 a teleconferência para a divulgação dos resultados da ISACETEP, que publicou dados bem em linha com o esperado ontem à noite. Um EBITDA regulatório de cerca de 900 milhões de reais, 21% maior do que o do mesmo período do ano passado. O endividamento da companhia se manteve controlado, praticamente estável. Vai ser importante acompanhar hoje a teleconferência, então, da ISACETEP, para entender como que a companhia enxerga o processo de revisão tarifária das transmissoras que tiveram as concessões renovadas pela Lei 12.783, a gente vai acompanhar isso. Também queremos saber aí o que a ISACETEP pensa de próximos leilões, como que estão a construção dos projetos que ela já contratou nos últimos anos, bastante coisa. Hoje a gente também deve ter a presença do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, para falar sobre o programa de aceleração do crescimento, o PAC, o novo PAC, né, que foi lançado em agosto de 2023. Ele vai na Comissão de Infraestrutura do Senado e aí ele também deve falar sobre a transparência nos gastos ambientais de Itaipu. Esse assunto é muito do nosso interesse. Ontem, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem bem legal sobre um estudo feito pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia, apontando ali que a energia de Itaipu está entre as mais caras do país, quando a gente fala de hidrelétrica. Especialmente quando a gente compara com outras usinas que também tiveram todos os gastos, né, da construção amortizados já. Itaipu que está então no centro de uma crise, disputa com o Paraguai ali para tentar fechar o preço da energia. A gente sabe que o preço poderia ser bem menor do que o preço que o governo está defendendo, justamente por conta desses gastos socioambientais. Então vai ser interessante acompanhar isso hoje. A gente vai acompanhar tudo. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy, com um Y no fim. E assim você vai ficar bem informado e vai saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira, um excelente feriado amanhã e até a próxima. Tchau, tchau.